conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, alma, mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz.
Pelo Evangelho do Mestre Jesus com a nossa irmã. Nós damos início agora à palestra, tá? A prece inicial com o Neto. Vou só diminuir as luzes aqui, tá ouvindo? Para a gente poder iniciar o nosso trabalho.
A leitura?
Progresso. A sublimação do Espírito na essência obedece aos mesmos princípios que preponderam ao aprimoramento da vida material. Em todos os setores da evolução, anotamos o contato justo entre o Criador e a criatura na base de todas as realizações. Na arte, sem dúvida, concede o Senhor ao missionário da beleza, a inteligência e a matéria-prima, exigindo-lhe, porém, a dedicação, o devotamento à obra que compete atender, a fim de que o mármore ceda de si os primores da estatuaria ao fim, ou fim de que a melodia se ajuste ao pentagrama. Na indústria sentimos o amor celeste conferindo ao tarefeiro da utilidade ao recurso do sol, como sejam ao tronco e o fio, à argila ou ao metal, reclamando-lhe, contudo, paciência e esforço próprio, a fim de que a riqueza da civilização se levante. Em toda parte identificamos as concessões de Deus, convidando-nos ao trabalho em favor de nós mesmos. Não acredite, pois, que as ideias santificantes, expressando valioso patrimônio moral, nos enobreçam a senda simplesmente para que nos lancemos desavisados ao êxtase improdutivo ou à convicção inoperante. Todos os tesouros culturais da religião, da ciência e da filosofia descem do plano superior ao caminho que nos é próprio para que nos façamos melhores uns à frente dos outros. Conhecimentos, teorias, pensamentos e ideais de ordem superior são bênçãos do céu que nos cabe estender na terra para que a materialização da bondade, do amor, do entendimento e da paz façam mais luz no roteiro dos que nos servam. Lembra-te, pois, de que a fé viva a inflamar-se em tua alma não é apenas uma chama do reconforto exclusivista, mas, antes de tudo, um desafio permanente da eterna sabedoria, a fim de que convertas a luta em vitória, experiência diária em lâmpada redentora, a clarear-te desde agora na divina ascensão ao sublime porvir. Emmanuel, mensagem do livro Cura, Chico Xavier, Espírito de Versos.
Prezados amigos, os convido agora a fecharmos os olhos, a deixarmos os nossos pensamentos e os problemas e a mentalizarmos a figura do nosso Senhor Jesus Cristo para darmos início a esta primeira parte da nossa vida, dizendo: amado Mestre Jesus, Pai Eterno, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para estudarmos a luz codificada em palavras da doutrina espírita que nos orienta e que nos desenvolve moral e espiritualmente. Cristo Jesus, pedimos a Ti que nos conceda a sua imensa sabedoria em forma de orientações para que as palavras aqui proferidas hoje não apenas calem fundo em nossos corações, mas também sirvam para torná-las realidade em nossas vidas, demonstrando com atitudes caridosas e boas ações a todos que nos acercam. Alimentados pelo vosso amor, nós damos iniciar então a primeira parte da nossa reunião, pedindo também aos mentores dessa casa as proteções e as orientações para a realização dos trabalhos de hoje. Que assim seja.
Boa noite de novo.
Boa noite.
Boa noite, é sempre de falar, né? Nunca é demais. Boa noite, bom dia. É um dia eu ouvi alguma coisa assim, falei, diz bom dia. Não é? Pode ser da boca para fora, né? Nós temos que falar desejando realmente que o dia seja maravilhoso para cada um de nós. O tema que a casa pediu, progresso gradual, não é? Evidentemente que o texto de Emmanuel está bem dentro desse. Abriu meus olhos aqui a alguns detalhes que eu não tinha pensado. Em relação à arte, eu achei muito interessante, que é um lado meu, eu achei bem legal. Progresso gradual. A nossa jornada evolutiva, ela se dá de uma forma gradual, lenta, mas sempre com o olhar para o progresso, para crescermos, para aprendermos, evoluirmos espiritualmente, intelectualmente, o que seja. Mas é sempre progredir, sempre ir à frente. E esse progresso, nós temos que ter a noção exata do que nós estamos falando como progresso. Não é o progresso financeiro, não é só o progresso intelectual, é o progresso espiritual. Que nós, na nossa jornada, num grupo espírita, ou num grupo espiritualista, ou num grupo religioso, deve ter sempre como foco o progresso espiritual. E como é que nós podemos alcançar esse progresso? Qual o olhar que a gente deve ter? E nesse progresso nós podemos dificultar, nós podemos acelerar, nós podemos ficar estacionados, e isso depende unicamente de nós, das nossas escolhas. Quais as escolhas que fazemos nesse caminhar? Qual a escolha que nós fazemos? O que eu quero? O que eu pretendo? Então, nesse caminhar, nós temos que ter um objetivo. Se eu quero progredir, o que isso representa para mim como espírito? E como é que eu devo em que eu devo trabalhar para alcançar esse objetivo. Primeiro, eu já falei que são as escolhas, e as escolhas passam não só pelo que eu quero atingir ou como, mas qual são as escolhas que eu faço na minha vida que permitem esse meu evoluir como espírito. E é muito importante que a gente perceba que somos realmente agentes transformadores, autotransformadores e transformadores do meio em que nós vivemos. Então, como é que nós devemos olhar isso? Tem alguns cuidados que são importantes para a gente poder alcançar esses objetivos. Uma delas é qual é a meta que nós queremos atingir, que instrumentos nós temos à mão para atingir esses objetivos. Vamos colocar aqui um exemplo aqui do Emmanuel, da arte, né? Se eu quero pintar algo, eu quero realizar um quadro ou uma escultura, eu tenho que saber que instrumento que eu vou usar, eu tenho que saber as técnicas para alcançar esse objetivo e saber como usar os instrumentos e aplicar a técnica. Isso em qualquer arte ou qualquer caminho nosso. Falou aqui da argila, falou da questão do progresso até de maquinário, o que seja. Tudo na nossa vida precisamos não só saber onde queremos chegar ou o que queremos realizar, essa é uma das escolhas, mas saber como chegar lá. Aí usando nomes, porque aí eu vou entrar um pouco na minha seara, né? E fica fácil de eu trabalhar algumas ideias que Emmanuel acabou suscitando aqui em mim. Se eu quero pintar um quadro, eu não adianta só eu saber qual é a tinta, não adianta só eu saber que quadro que eu quero pintar, que é que eu quero realizar ali, que eu quero, que significado eu quero trazer com aquele quadro. Não importa, não é só a técnica, não é só a tinta, não é só o tipo de pincel, mas também por onde eu devo ir. Eu posso querer pintar um quadro e começar por um caminho que vai me impedir de continuar o trabalho. Se eu pintar uma determinada coisa primeiro, vai impedir que eu realize aquela outra. Então, tem que ter todo um processo de elaboração para eu saber. Então, para eu atingir aquilo ali, eu tenho que pintar isso primeiro, que vai ficar como fundo, e depende até do tipo da técnica que vai usar. Então, se a gente pensar bem, a gente pode trazer isso para a nossa vida. O que eu quero? Eu quero ser um homem de bem. Eu quero progredir. Eu quero realizar coisas maravilhosas, como os processos, os nossos trabalhos fraternos, não é? Então, se eu vou ser uma pessoa que vai atender no atendimento fraterno, o que eu preciso? Eu preciso ser fraterna para começar. Eu preciso conhecer o Evangelho. Eu preciso conhecer outros livros. E o Evangelho não é só o Evangelho, eu preciso conhecer a base do Espiritismo, que são os 5 livros, o nosso Pentateuco Kardeciano. Porque, num determinado momento, seja a pessoa que eu vou atender, vai me perguntar algo, e é bom que eu saiba responder. Não preciso responder como um catedrático, nem é bom que se faça, porque senão eu posso criar um obstáculo na comunicação. É ser fraterna mesmo, é colocar de uma forma doce, meiga, né, carinhosa, para a pessoa sentir o carinho e o amor que eu estou querendo transmitir com a mensagem. Quando a gente transmite a mensagem do Evangelho pura e simplesmente de uma forma intelectual, dificilmente ela vai mexer no coração das pessoas, escolhendo palavras, escolhendo gestos. Mas se a gente se integra fraternalmente àquilo que nós estamos querendo oferecer, a mensagem vai tocar fundo naquele que está recebendo. E essa nossa busca em nos melhorarmos, em sermos melhores profissionalmente, até como atendentes e até como médiums e como palestrantes, ou que escolha que façamos dentro de um grupo espírita, num grupo religioso, precisamos saber trabalhar o como chegar de uma forma mais efetiva, mais carinhosa, mais eficaz. Então é sempre bom que a gente busque. Agora existe um agregado aí muito importante, que é ter amor pelo que está fazendo. Quando a gente tem amor pelo que está fazendo, mesmo que apareça uma série de obstáculos, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Então, caminhando aqui no que eu preparei, que eu já fugi um pouquinho, mas não importa, não é? É bom que vocês ouvem uma coisa e outra depois, né? Nós temos também, na realidade, o livro que me pediram para me basear esse estudo é esse, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Angeles, do Pedro Edivaldo. Me pediram até para indicar um livro, e eu indico esse, que eu tenho muito carinho por ele. Nesse livro há algumas questões muito interessantes. E fala, por exemplo, que nós precisamos, tudo isso que eu falei em termos de conhecimento, de carinho, fraternidade, amor pelo que faz, mas que também nós devemos valorizar as questões, o bem material que nos proporciona fazer isso. Que muitas vezes a gente tem o bem material como algo que não deve ser reconhecido como algo importante. Muitas vezes a gente tem essa noção, até por interpretações de uma forma indevida, de parábolas, etc. Mas nós precisamos também, porque ele nos permite realizar alguma coisa. Por exemplo, essa sala é um bem material. Mas sem essa sala nós estaríamos aqui, reunidos, para poder fazer esse trabalho maravilhoso, não é? E uma mesa, uma cadeira, então, e nisso outras coisas, o livro que nos proporciona o ensino, o aprendizado. Então, nós precisamos reconhecer que são importantes para nós esse caminho. A questão do conhecimento espiritual, da nossa espiritualização, a nossa aquisição intelectual e também material. E coloca essas três coisas como bênçãos nas nossas vidas. Até eu coloquei aqui, e alguns podem perguntar, como bênção pode ser, como os bens materiais podem ser considerados como bênçãos? Porque nos oportuniza várias realizações. Seja o dinheiro, que nos proporciona pagar para uma sala dessa e poder acolher pessoas. Não é? E outras coisas, comprar um livro, comprar algum bem que nos permite realizar um trabalho espiritual. Nós não podemos desvalorizar, as coisas andam juntas. E também uma coisa interessante, importante que a gente veja, que nós crescemos, evoluímos. Eu tenho que confessar uma coisa, eu estou tendo alguns problemas, o Geraldo já sabe, a Renata também. Então, se eu der uma piscada aqui, mas eu vou chegar lá. Tá bom, Geraldo? A gente vai se esforçando. Né? Nós precisamos de ter essa percepção que o nosso caminho está no envolvimento de várias condições e de várias percepções nossas com relação ao mundo. Eu falei um dia desse sobre interpretação, e eu achei muito rico falar sobre isso. Tem uma palavra ou um texto de Rudolf Steiner, que é um filósofo, educador, que ele fala que nós não valorizamos muito o pensamento. É uma constatação. Nós achamos que ler já está elaborando um pensamento. Então, quando a gente tenta falar, eu aqui com vocês, ou quando a gente vai transmitir um texto, proporcionando a outra oportunidade de um progresso intelectual e progresso espiritual, não basta a gente levar a palavra pura e simples. Nós temos que levar a oportunidade de refletir e interpretar aquela palavra. A palavra só enfraquece o raciocínio, enfraquece e até imobiliza a gente de crescer ou de compreender. Então, quando a gente, por exemplo, vai ler o Evangelho, isso está dentro do progresso, porque conhecer o Evangelho, conhecer as obras espíritas, está dentro da nossa evolução. Porque com ela, com esse conhecimento intelectual, nós passamos a ter uma bagagem para que nos oportuniza a refletir sobre as nossas próprias vidas e a vida de outras pessoas. Então é importante que, por exemplo, se eu leio o Evangelho, pura e simplesmente, eu só adquiri a informação. Pura e simplesmente. Não é nem conhecimento, é só informação. Mas se eu leio o Evangelho e procuro compreender o que aquela mensagem está querendo me proporcionar, ou o que aquela mensagem, o que Jesus quis dizer naquele momento, e até aí tem uma questão interessante, importante, eu acho, mais importante do que interessante, que quando nós lemos passagens do Evangelho, aí do Evangelho Novo Testamento, mensagens ali dos evangelistas, frases de Jesus e ensinamentos, nós temos que estar sempre conectados àquele momento e àquela história, àquele contexto. Muitas vezes a gente quer interpretar o Evangelho diante de conhecimentos nossos hoje, de questões sociais nossas hoje, e aí não vai dar certo. Nós vamos fazer interpretação indevida. Então nós não vamos conseguir absorver o ensinamento que realmente Jesus queria nos oferecer. Quer, né? Ali fisicamente, quer aí com o nosso companheiro de sempre. Então nós precisamos sempre nos remeter a esse contexto. O que é que Jesus quis dizer naquele momento, com aquela cultura, com aquele linguajar, com aqueles conceitos, com aqueles valores? Aí nós trazemos isso para hoje, aí nós vamos conseguir, pelo menos de uma forma melhor e mais aprofundada, compreender aquele ensinamento, inserir na nossa vida, praticar, e aí nós vamos caminhando nesse nosso progresso. Outra coisa que é importante também, que eu vim vindo para cá, eu coloquei ali muito assim de progresso individual. Algumas coisas não, mas em algumas coisas sim. Mas nós não progredimos individualmente, né? Nem intelectualmente, nem espiritualmente. Não, eu cresço e você não. Não existe isso, não é verdade? Então, para o nosso progresso, nós precisamos trazer outros conosco. Como outros levam também nós com eles. Não há como nós progredirmos sem estarmos conectados e trocando ideias, informações, experiências, porque nós caminhamos juntos, porque afinal de contas nós não estamos aqui para sermos espíritos puros sozinhos. Nós temos uma meta que é de compartilhar, não é? Compartilhar é uma coisa muito, muito bonita. Eu tenho assim uma ligação, uma conexão muito grande com essa questão do compartilhar. Que quando a gente compartilha, você está oferecendo algo grandioso de você mesmo, quando é saudável, que é o que nós estamos pretendendo colocar aqui. Então, o progresso é gradual e não é individual. É coletivo, porque é uma convivência fraterna. Quem é que aquela pessoa de quem gosta não quer que ela também siga o caminho melhor, não é verdade? Se nós achamos, consideramos como melhor, a gente quer que o outro compreenda isso, sem imposição, evidentemente, respeitando os desejos e o livre-arbítrio de cada um. Mas a gente quer compartilhar o melhor que nós temos. Então, nisso, se eu vou crescendo, progredindo gradualmente, no meu próprio limite, que é também uma coisa muito importante, que a gente tem que perceber, o progresso é gradual, é contínuo, não, se ele dá uma paradinha, é por nossas escolhas, mas não dá para nós falarmos, não, eu estacionei, porque tudo à minha volta está me influenciando de alguma forma. Alguma coisa, alguma semente fica em mim do contato com o outro, não é? Não dá para a gente se relacionar com alguém e sair sem ter agregado algo para nós. Então, o progresso ele pode ser mais lento, pelo menos na minha percepção, mas ele não para, não há como. Nesse texto, essa chamada da, que a Joana de Ângeles não coloca, é que nós temos esse progresso contínuo, pode dar uma aliviada ou uma amenizada nesse progresso, quer dizer, a gente dá uma, tem uma dificuldade para ir com mais dinamismo, mas a gente consegue. O intelectual não, o intelectual coloca que o intelectual é contínuo, ele está sempre. Nós estamos sempre agregando informações nessa bagagem intelectual. Às vezes a gente estaciona no espiritual. E às vezes também, como ela coloca, que o intelectual pode até nos proporcionar um olhar, que aí é aquele, aí eu vou remeter ao livro dos Espíritos, quando ele diz, qual é o obstáculo ao progresso? Aí então, a resposta a Kardec, e fala também sobre isso de uma forma importante, o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo não tem compartilhamento, né? O orgulho e o egoísmo é a gente reter aquilo que a gente conseguiu amealhar. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, egoísmo e orgulho, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no moral como no físico, e que ao próprio mal pode nascer o bem. Então, quando nós temos esses dois vícios, como colocou, às vezes alguns mais exacerbados, outros não, mas de alguma forma a gente sempre tem isso um pouquinho ainda em nós, nós podemos começar a desenvolver intelectualmente, continuar, e isso quando, nossa, já sei tudo, né? Conheço tudo, e isso o que vai trazer para nós? É o orgulho e o egoísmo já trabalhando em nós, esse sentimento, e isso nos impede de crescer. Mas aí entra um outro fator importante, que eu acho muito importante, é quando nós paramos, quando nós ficamos mais lentos nesse processo de progresso, que Deus nos criou, como diz no livro dos Espíritos, para sermos felizes, e para sermos felizes, o estacionamento não vai nos ajudar a atingir essa meta. Então, o que acontece? O plano espiritual, que está trabalhando incessantemente, nos dá um empurrão. Ele cria, mobiliza alguma coisa que nos impulsiona, às vezes até trazendo alguma dificuldade, alguma desestabilização em nós, mas que vai causar um bem, que vai fazer com que a gente saia do marasmo, que a gente saia dessa lentidão e nos impulsione para a frente. Impulsionar é sempre para frente, eu acho, né? Mas fica aqui a intensidade do sentimento. E tem um livro chamado Apocalipse, que é um estudo sobre o livro Apocalipse, que é também chamado Revelação, de João, em que, dentro do contexto, se não sabe, João é levado ao plano espiritual para conhecer ou para verificar ali o trabalho da espiritualidade na harmonização ou na condução do plano terreno. Então, a Terra, mais ou menos como a gente está hoje, a gente está nesse processo que é cíclico, de grandes perturbações. E isso causa sofrimento. E aí fala ali que nós, nesse processo de desestabilização, de violência e de cataclismos, etc., nada mais, tudo isso nada mais é do que um processo para nos despertar, ou para tirar aquilo que não é bom. É de injetar uma energia que mude tudo, ou quase tudo, para nos tirar. Se nós precisamos ser retirados dessa tranquilidade excessiva para o conhecimento espiritual e para o conhecimento intelectual, precisamos também para a nossa evolução. eu achei lindo mesmo, é, na conclusão, é que nós precisamos de passar por esses processos de dor, de tormenta, como, aí é simbolismo, eu fiz a interpretação, como uma mulher precisa passar pelas dores do parto para ter um filho. Que é a beleza, é o amor, é aquele aconchego que nós... É, a mulher, quando dá a luz, ela passa por todas essas dores e acha bom passar por essas dores porque vai ter um filho, né? Então é isso, que a gente tenha prazer de passar por essas dores. Aí ele faz assim, para que nasça o filho das estrelas, a expressão que ele usa. Nós somos filhos das estrelas. E como é que nós vamos chegar a essa condição de nos reconhecermos? Porque nós somos, mas nós não nos vemos assim. Nós nos vemos como pessoas sofridas, pessoas passando por problemas, pessoas incompetentes às vezes, pessoas que sofrem. E é uma outra questão, essa do sofrimento. Sofrimento, diz Confúcio, ou dizia Confúcio, diz porque é uma palavra eterna, né? Está aí. É, o sofrimento é a resistência ao aprendizado. É a frase que ele diz. Isso se enquadra aqui. Então, quando nós temos esse processo que visa o nosso despertar, visa o nosso impulsionamento a ter uma percepção melhor do que somos e onde devemos chegar, nesse processo aí, muitos de nós sofrem. Mas por que sofremos? Porque nós resistimos a compreender que isso faz parte do nosso progresso espiritual. E por onde passa essa nossa não percepção ou não estarmos despertos a isso? Porque nós ainda não compreendemos qual é a dinâmica desse progredir. Quando a gente está estudando, vamos colocar lá, vamos pegar já o vestibular, né? Aí já todo mundo aqui já, de alguma forma, já passou por isso, ou seja, estudando para um concurso, é doloroso, não é? É difícil. Tem N matérias, dependendo do concurso. A gente é doloroso, mas a gente tem prazer em fazer porque a gente tem um objetivo a alcançar. Por que a gente não tem prazer em passar por esse processo de dificuldades, de perturbações, sabendo que isso vai nos proporcionar um final de progresso, de chegarmos a uma condição de espíritos melhores? Porque nós somos tão acomodados como seres humanos e a gente não quer muita dificuldade para determinadas coisas. Para outras, a gente faz qualquer coisa para chegar lá. E esse qualquer coisa é que a gente precisa de entender, que precisamos de buscar. Qualquer coisa no bom sentido, né? O que, que eu preciso para realizar alguma coisa? Ah, eu preciso de estudar. Muito. Então vamos estudar. Estudar para a vida. Estudar para o nosso crescimento espiritual, crescimento intelectual, o que seja, não é? E um outro foco é, dentro desse estudo, dentro dessa percepção de como é que nós estamos, qual é a vida que nós queremos, onde nós queremos chegar, queremos realmente, ou temos a certeza, temos convicção de que nós vamos ser espíritos puros um dia. Filhos das estrelas. Vamos chegar. Queremos? Então, temos que fazer por onde. Esse fazer por onde é estudar, é nos transformarmos. Não é estudar para ter a informação, é estudar para ter o conhecimento. Internalizar aquele conhecimento em nós e, a partir daí, nós nos transformarmos. Nesse processo, o que é importante? Autoconhecimento é muito importante. Por que nós precisamos nos conhecer para ir nessa caminhada, para atingirmos essas metas que nós já estamos nos propondo a alcançar? Porque eu me conhecendo, cada um de nós se conhecendo, a gente vai saber quais são os nossos limites, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu preciso trabalhar em mim. Não sei. Então, se eu não me conheço, eu não sei qual é a minha fragilidade maior, que eu preciso trabalhar para me fortalecer e não ser tão frágil. Em que eu preciso mudar eticamente? O que eu preciso mudar moralmente? O que eu preciso mudar intelectualmente? No lidar com as pessoas, eu sou afável? Eu sou carinhosa? Ou eu ainda resisto e às vezes ainda tenho alguns estremecimentos diante daquilo que a outra pessoa me proporciona em determinado momento? Ao se conhecer, é isso. Como é que eu sou? Em que eu preciso mudar? E o que eu posso fazer para eu me mudar, eu me transformar? Como eu falei no início, nós somos agentes da nossa própria transformação e agentes da transformação do outro, no compartilhar o que nós temos. E a gente percebendo isso e o quanto é importante esse compartilhar, essa troca de experiências, nós agregamos conhecimentos do outro e oferecemos conhecimentos nossos. E nós vamos caminhando juntos, porque essa é a proposta. Porque se eu estiver pensando só no meu progresso, então eu vou estudar Espiritismo, vou me aplicar profundamente, vou conhecer e vou chegar a ser espírito puro rapidinho. Olha, tem um detalhe aí que não vai me permitir chegar lá, porque isso é um olhar egoísta. Não é? Então, eu já perdi tudo. Eu posso ser excelente palestrante, eu posso ser uma trabalhadora fraterna, conhecer as técnicas de conversar com o outro e proporcionar ao outro um carinho, um acolhimento, um ombro amigo, ser consoladora de uma forma intelectual só, mas não é de coração. O outro pode até ser ajudado. A gente pode atingir esse objetivo. A pessoa com quem a gente está conversando pode se sentir acolhida, pode crescer até mais rápido do que nós. Ele vai ser mais sensibilizado. E nós vamos ficar com esse orgulho e esse egoísmo. Estou conseguindo tudo, não é? Estou vendo o outro crescer, mas nós mesmos não estamos crescendo. A pessoa que está agindo assim. Então, o progresso espiritual é o progresso gradual. Gradual porque é lento. É lento. É lento se nós imaginarmos que estamos aqui há quantos milhões de anos, né? Se vamos pensar como seres humanos, dizia que nós tínhamos o primeiro ser humano na Terra, foi há 150 mil anos. Aí depois falaram 200 mil anos, agora falaram 300, né? Vocês souberam da novidade? Foi descoberto um corpo de um ser humano com todas as características muito semelhantes às nossas, com 300 mil anos, na África e Marrocos. E já estou com a esperança de que isso, estou com a perspectiva de encontrar o mais antigo ainda. Nós estamos mudando com o quê? Com o conhecimento, não é? E isso aí proporciona interpretações, né? Interpretações de como é que nós já estivemos lá, um de nós, ou viemos de outros mundos, não é? De qualquer forma, a nossa caminhada aqui é de progredir. Progredirmos juntos, né, compartilhar. Estava fora do programa, mas surgiu aqui na minha cabeça uma história que tem Jesus no Lar. Todo mundo conhece, né? Jesus no Lar? Livro? Aí tem uma coroa e as asas. Você conhece essa história? Eu tenho um carinho tão grande com essa história. Sempre acho um jeitinho de incluir. Um sábio tinha conseguido amealhar todo o conhecimento do mundo. Ele sabia tudo, né? Diz a história. E nesse caminhar, enquanto ele estava adquirindo esse conhecimento, ele, em determinado momento, tinha ali as alpargatas, estavam já estragadas, ele jogou pelo caminho, uma túnica que já não estava legal, ele já jogava pelo caminho, ia trocando. E ele sabia que se chegasse a um determinado monte e subisse esse monte, ele ia encontrar um anjo. E esse anjo iria proporcionar a ele a coroa para que ele pudesse ir para o paraíso. Ele tinha que conhecer tudo que existia, subir essa montanha, chegar na outra montanha e encontrar o anjo ia dar essa coroa para ele. Ele realmente conseguiu colecionar todo esse conhecimento, chegou, subiu a montanha, encontrou o anjo, falou assim, agora eu estou aqui. Estou aqui porque eu sei que você vai me proporcionar a coroa para eu alcançar o paraíso. E o anjo falou assim, dá uma olhada, vira e olha pelo caminho por onde você veio. E ele viu ali pessoas andando com uma certa dificuldade, aí pegava aquela alpargata que ele tinha jogado fora, calçava, e ele começou a rir de uma forma assim, bem desqualificando aquela situação. E o anjo foi ficando triste. Aí um outro que pegava a túnica, que estava ali jogada também, se vestia, que certamente aquele que pegou a alpargata estava descalço, o outro estava sem a túnica e assim vai. E ele sempre trazendo, fazendo pouco caso, e até fazendo umas brincadeiras assim, não respeitosas, vou colocar, e o anjo ficando triste. Aí ele falou assim, olha, a questão é a seguinte, para você conseguir, você já conseguiu a coroa, porque você já chegou aqui. Mas para você ir para o paraíso, você precisa de conquistar as asas. Sem as asas, você não vai para o paraíso. Aí, mas como é que eu vou conseguir as asas? Você vai ter que voltar todo esse caminho e chegando lá trazer cada um desses ao mesmo patamar intelectual, ou o que seja, de conhecimento que você conseguiu até hoje. Enquanto você não conseguir trazer todos eles na mesma condição que você, você não terá direito às asas. Eu acho linda essa história porque é o nosso caminhar aqui. E aí eu faço uma interpretação que não está no livro, mas assim, aquela... Vou imaginar uma pessoa que é um matemático, né? Matemática pura, aquele negócio todo. Nesse caminhar, ele jogou uma tabuada pelo caminho, que ele não precisou mais, né? Acho que nem usa tabuada mais hoje, mas... Aí, segue ali, jogou fora um instrumento qualquer de estudo que não era mais necessário para ele. Que para aquele outro... O simbolismo da alpargata era algo que era necessário para ele, que ele crescesse. E ele não percebeu isso. E assim nós. Nós temos tantas coisas, tantas conquistas intelectuais, espirituais, morais, éticas. Por que não compartilhar? O outro pode até não compreender bem aquilo que a gente está passando para ele. Mas é uma semente que vai frutificar um dia. E a gente vai ter um prazer imenso de poder proporcionar ao outro essa oportunidade de ver a vida com outros olhos, abrir horizontes. Precisamos de abrir horizontes nossos, que abrindo horizontes a gente vê coisas que a gente não via antes e vai se encantar pela vida. Nós precisamos nos encantar pela vida para termos a vontade de sermos melhores. Enquanto a gente não se encanta pela vida, as coisas não têm muito valor. Os valores materiais, muitas vezes, sim. Mas será que nós olhamos um pôr de sol, um nascer do sol, na nossa vida, vimos um pássaro cantar? Não é? Esse prazer pela vida nos dá mais vontade de viver melhor, no sentido espiritual mesmo. Porque vai abrir nosso olhar assim, de uma forma maravilhosa, porque nós estamos aqui para sermos felizes. E tudo o que nos impede de ser feliz é nós nos desviarmos das leis divinas, que está onde? Na nossa consciência, não é? Nós, espíritos que somos, já temos em nós a inscrição das leis divinas, mas nos afastamos dessas leis. E a cada afastamento, nós ficamos infelizes. E se a nossa meta é ser feliz, é cumprir essas leis. E cumprindo essas leis, nós aceleramos o nosso processo de progresso. É gradual, mas pode ser um gradual mais acelerado ou não. Depende unicamente da gente. Que a paz esteja com todos.
Nós agradecemos a nossa cara irmã Elna. Nós temos aqui mais uns minutinhos. Se alguém quiser ou tiver uma pergunta para poder, ou um esclarecimento, fique à vontade.
Se eu souber. Pode falar mesmo, lá na casa do Carminho a gente conversa assim mesmo.
Alguma coisa, Gracilda?
Não, é só
para.
Ah, tá.
Pode falar, é só perguntando.
É,
vocês
pode.
Podem oferecer, me oferecer, compartilhar comigo algum conhecimento de vocês, alguma experiência. Não é bom?
Então nós agradecemos, muito obrigado, minha amiga, minha irmã.
Eu que agradeço.
Tá? A palavra esclarecedora e progressiva.
E vamos progredindo,
né? Exatamente, vamos
aprender cada vez mais, aprender é muito bom.
Muito bom mesmo. Nós sabemos que o progresso é a lei divina,
isso.
Que nós estamos fadados a ele, querendo ou não, num tempo curto ou num tempo maior, nós temos que fazer. Mas como a nossa grande irmã falou, que nós não conseguimos ir se nós não nos auxiliarmos. E é isso que é a beleza, que nós temos os irmãos que estão do outro lado, que nos brindam o tempo todinho, com as comunicações mediúnicas, com os esclarecimentos que nós temos, entendeu? Com os esforços que eles nos dão o tempo todinho, como eles estão ao nosso lado, como nós chamamos de multianjos da guarda, espíritos protetores, e eles não descuidam de nós nem um pouco, né? Então, agradecendo isso, agradecendo a nossa irmã pelo progresso, pelo conhecimento que ela trouxe para a gente aqui, nós pedimos a graça que faça o fechamento com a nossa prece final.
Aproveitemos esses instantes, então, fechando os nossos olhos materiais, para que possamos olhar para dentro de nós um pouquinho, agradecer a oportunidade bendita que Deus nos deu de estarmos aqui nesta noite reunidos em seu nome, com o objetivo de nos melhorarmos, de aprendermos um pouco mais. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós te agradecemos tudo que o Senhor nos tem proporcionado, todas as oportunidades em nossas vidas que nós temos para crescer e evoluir na tua direção, como filhos teus, Senhor, que buscam o progresso material e espiritual também. Ilumina, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a equipe espiritual desta casa possa também receber nos nossos corações o agradecimento pela oportunidade bendita que nos tem sido proporcionada de estarmos aqui. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoando a cada um naquilo que tiver necessidade. Nos proteja, Senhor, que a nossa semana possa ser uma semana de muita paz e muita luz.